com a gente aqui na CBN, doutor Raine Macira, vereador, líder executivo na Câmara, está com a gente. Seja bem-vindo.
Ok, Ronaldo. Ainda vereador, como você disse.
Bom, já que o senhor começou tocando justamente nesse assunto, ainda vereador, foram 4 anos, e que 4 anos, né?
De muito trabalho, muito trabalho.
Muita polêmica também.
Também. Foi bom. Foi bom, eu gosto de uma boa discussão, de uma boa polêmica, e quando ela tem um resultado, né? Quando é pelo bem de Maringá, eu defendo Maringá até debaixo d'água. E defendendo Maringá, ao defender Maringá, eu defendo um bom nome para a Prefeitura de Maringá, né? E foi, nós conseguimos eleger um bom nome para prefeito de Maringá.
Doutor Raine, o senhor diria que justamente essa sua contundência, essa forma polêmica do senhor lidar com as coisas, até de enfrentamento, foi o que lhe trouxe talvez alguns prejuízos eleitorais?
Sem dúvida, sem dúvida. Porém, nós acreditávamos que essa forma polêmica de estar na linha de frente do combate, dando a cara para bater, como se diz na gíria, eu acreditava que o povo, a população ia perceber isso. Não houve essa percepção. Houve uma percepção parcial, né? Nós tivemos uma votação bastante expressiva, mas não o suficiente para me manter na Câmara de Vereadores. A segunda razão, Ronaldo, é porque entrou em cena um nome muito importante, né? O Ulisses Maia. O Ulisses Maia veio para o partido, né? Se filiou ao Partido Progressista, se candidatou a deputado estadual, e eu ajudei muito o Ulisses nessa sua pretensão de ser deputado estadual. Ajudei de corpo mesmo, né? De corpo e alma, acredito no Ulisses, ele é uma pessoa muito boa. E eu acredito que esse fato, vamos dizer, entre aspas, né? Eu já até tinha dito na CBN isso, esse fato, entre aspas, roubou muito voto meu, porque nós temos o mesmo perfil de voto. E, sem dúvida, a entrada do Ulisses, ele fez 6.000 e quase 6.500, 6.400 e tantos votos. Isso, sem dúvida, ele tirou o voto de muita gente. E quando você analisa o número de votos, somente 5 vereadores tiveram votos acima de 3 mil. Isso é significativo. Somente 5. E se você pega entre 2 mil votos e 3 mil votos, somente 14. Então, houve uma concentração de votos nessas pessoas. Mário Hosokawa, por exemplo, teve 3.900 votos, é o presidente da Câmara, e ele não foi eleito por uma questão de legenda partidária, com 3.900 votos. Então, a política tem essas questões. Enquanto um de 1.500 entra, o outro de 3.900 não entra. Não é justo, mas é a regra do jogo.
Faz parte, né?
Faz parte da regra do jogo.
Nesses embates, essa foi uma forma que o senhor encontrou durante a sua legislatura, ou esse é o Raine de verdade?
Bom, o Raine tem duas partes. Tem o Raine médico, cirurgião, concentrado, seguro, firme, quieto, introvertido. O médico que também gosta de fotografia, o médico que gosta de música e gosta de leitura. Ou seja, aquele que está ali naquele canto, sentado no seu sofá, ouvindo uma música e lendo um livro. E tem um lado do Raine combativo, que você falou. O Raine que não tolera certas coisas, o Raine que vai para a linha de frente, que defende o governo, como eu disse, até debaixo d'água. O Raine que não aceita discursos oposicionistas frágeis, discursos que forçam uma barra, e eu fui para a linha de frente para brigar mesmo, mostrando o lado Raine briguento, vamos dizer assim. Esse é um lado que eu tenho, é óbvio, se não tivesse eu não teria feito isso. E consciente, eu não fiz isso inconsciente, eu fiz isso seguro, sabendo que isso poderia me trazer algum desgaste, como trouxe. Mas eu não abri mão disso, desse perfil. Não abri mão porque havia necessidade, em muitos momentos, de defender o governo. Um governo que fez muita coisa boa, aliás, quase tudo que o governo fez, o governo Silvio Barros, eu estou falando, foi bom. E a oposição queria tentar desmerecer, tentar denegrir essa imagem, depreciar, desgastar, através de, como eu disse, forçando uma barra desnecessária. Então, eu acho que isso teve seu valor, mas também teve o seu custo.
Um custo que o impede, talvez, de continuar um trabalho que o senhor fez e que a gente que acompanhou o trabalho do senhor na Câmara sabe que foi bastante digno.
Sim, impede como vereador. Porém, a política ela tem várias facetas, elas têm várias formas de se trabalhar na política. Eu tenho exemplos dentro do partido, Dr. Busato, por exemplo, um nome brilhante do partido. E, no entanto, ele não está, ele não tem nenhum cargo, ele não é mais procurador da Câmara de Vereadores, ele não está no governo e tem colaborado sempre nas reuniões que nós fazemos, periódicas, reuniões do Conselho Político, ele faz parte do Conselho Político do Partido Progressista e eu também. Então nós temos discussões que norteiam o rumo da nossa estratégia política.
Dá para trabalhar nos bastidores?
Dá para trabalhar e muito. Tem muito trabalho para ser feito no que você chamou de bastidores.
Sem secretarias, então?
Sem secretaria. Eu não já fui sondado para assumir uma secretaria, mas eu não tenho, nesse momento, interesse em ser secretário, principalmente pela minha questão profissional. Eu sou médico, ainda em atividade, bastante ativo, e eu pretendo me dedicar, continuar me dedicando aos meus clientes, aos meus pacientes que precisam de mim, e, enfim, é a minha profissão.
A secretaria ocupa espaço do tempo todo, né?
Um secretário, Ronaldo, ele tem que, é obrigatório, ele não será um bom secretário se ele não tiver dedicação exclusiva. Ele precisa estar 24 horas, 7 dias na semana, à disposição do governo. Ele tem o horário de trabalho, sim, aquele horário que ele vai lá, despacha, reúne, conversa, etc. Mas existem as reuniões fora do horário. Existem reuniões, inclusive, domingo de manhã, existem reuniões sábado à tarde. Nós não trabalhamos só naquele momento que estamos ali na secretaria. Viaja o secretário de saúde, por exemplo. Toda hora vai a Curitiba, vai a Brasília. Então, é impossível ele ser um bom secretário tendo uma outra profissão. Veja o caso do Dr. Nardi. Imagina que ele tivesse um consultório odontológico. Ele é odontólogo. Impossível, não há como. Ele marca lá a consulta, de repente ele é chamado em Brasília. Ele desmarca.
O senhor tentou conciliar isso no começo da administração do prefeito Silvio Barros?
Isso, você lembrou bem. Em 2005, março de 2005, o Marco Rocha Lures era o secretário, mas ele pediu para sair por motivos particulares, já no início da gestão do Silvio Barros, na primeira gestão, e eu assumi a Secretaria de Saúde, a pedido do grupo. E tentei, mas inviável, impossível. Eu aguentei até dezembro e em dezembro falei com o prefeito Silvio Barros, entreguei o cargo dizendo, prefeito, inviável, nesse momento eu não estou preparado para ser secretário full time, dedicação integral, exclusiva. Eu tenho meu consultório, tenho meus clientes, tenho minhas cirurgias, é inviável. Então, eu entreguei o cargo e ele convidou o secretário Antônio Carlos Nardi, que tá até hoje lá.
Doutor Heine, na Câmara de Vereadores, o senhor, quando chegou lá, tinha uma expectativa diferente daquela que, na verdade, se concretizou com o trabalho que realizou ali? Ou a dinâmica da Câmara é mais ou menos aquilo que o senhor esperava?
Em parte, eu tive uma certa frustração. Nós pretendíamos mudar a Câmara para uma produtividade e uma qualidade nessa produtividade mais eficaz. Isso não foi possível, não aconteceu. Nós iniciamos o trabalho na Câmara com o primeiro secretário, na mesa diretora, junto com o procurador jurídico da época, que era o Dr. Busato, como eu falei. Um homem de muito conhecimento, de muita experiência, e inteligentíssimo, muito culto, e nós fizemos uma estratégia de trabalho para essa mudança, essa reforma administrativa que era necessária e continua sendo necessária. A Câmara tem uma produção legislativa em termos de qualidade, não vou falar de quantidade, que também é pequena, mas de qualidade muito a desejar. E o Mário Rossocal, nosso presidente, ele seguiu um outro rumo, ele seguiu o rumo da economia. Ele fez uma reforma administrativa visando a economia. e não a operacionalidade. Isso aqui não vai uma crítica, ou melhor, eu não estou dizendo que ele errou, mas é uma crítica, porque eu via que a Câmara tinha que ter uma outra reforma, uma reforma em prol da qualidade. No entanto, essa reforma foi objetivando a economia, que ele conseguiu. Nós fizemos economia de 3 milhões e meio no primeiro ano, 3 milhões e 200 no segundo ano, 3 milhões e pouco no terceiro ano. Quer dizer, passou de 12 milhões a economia nesses 4 anos. Isso, ele merece esse crédito, porque foi uma atitude brilhante da parte dele. Mas é como a gente diz, consegue uma coisa de um lado, perde de outro.
Quando o senhor pensa assim, que deveria ser feita uma reforma no que diz respeito à operacionalidade, para garantir mais produtividade, mais eficácia da Câmara, o que o senhor pensa que poderia ter sido feito?
Muitas coisas, mas vamos dar um exemplo, né? Existe uma questão que se chama, em relação às leis, que toda lei, a primeira lei, ela tem um corpo. Passados 2, 3, 4 anos, há necessidade de modificar essa lei. E aí existem alterações em artigos. Né? Artigo tal é alterado, outro artigo é alterado. Então há uma modificação daquela lei original. Isso precisa estar cadastrado no corpo da lei as mudanças que foram feitas. Isso é só um exemplo. E tem leis, por exemplo, que já foram modificadas oito vezes. E não é essa consolidação dessas modificações. Então isso criou uma série de problemas. Muitas vezes nós chamávamos uma lei para fazer, para avaliar uma mudança que o executivo estava trazendo, e eu falava, não, mas isso aqui não está de acordo. Quando íamos ver, não, já tinha sido mudado. E não estava registrado essa mudança. Essa mudança não estava registrada. Isso há necessidade de ter um setor na Câmara voltado para essa questão. Um outro exemplo, muito claro, é os vereadores que entram, eles não têm experiência legislativa. São pessoas da comunidade, né? E agora tem vários exemplos de pessoas que não têm nenhuma experiência de Câmara, de legislador. Tá, existem os assessores na Câmara dispostos a ajudar, mas há necessidade de um treinamento legislativo, que não foi feito também. Palestras, audiências, encontros, discussões do processo legislativo, junto com o executivo até, isso também não houve essa aproximação com o executivo. E a Câmara de Vereadores tem que ter uma aproximação, uma ligação íntima com o executivo. E isso não houve. Eu fazia como líder do governo, eu, além de primeiro secretário, também fui líder do governo, então eu fazia, tentava fazer essa aproximação. Mas é muito difícil, porque tem que ter uma estrutura para isso.
Teria que ter, então, na própria Câmara, esse trabalho de acompanhamento. Mas o senhor conhece bem a estrutura da Câmara, nesses 4 anos se empenhou muito para fazer isso, e muitas vezes por iniciativa própria, e conhece, inclusive, os colegas. Se a Câmara tivesse essa estrutura para formar, digamos, os vereadores, será que eles teriam interesse nisso? Porque em alguns momentos a gente percebe que, poxa, ter por exemplo ali um assessor mais técnico, mais preparado, é uma escolha do próprio vereador. E às vezes ele faz opção por não ter isso. Então, será que ele faria opção por se preparar para ser um vereador que estude mais, que se aprofunde mais?
Não, eu não digo ele propriamente se preparar para ser um legislador. A Câmara teria que oferecer isso para ele, mais efetivamente. Ele não vai ser legislador, ele está ali para representar uma parcela, um segmento da comunidade que o elegeu. Mas ele tem que ter uma estrutura na Câmara montada de assessoria da Câmara, não no gabinete dele. O gabinete dele são os assessores para as decisões particulares dele. Tem que ter na Câmara isso. Isso que eu estou dizendo que faltou nessa reforma administrativa, esse setor da Câmara, que é muito pequeno. A Câmara ela é mais administrativa do que propriamente legislativa. E essa é a grande falha dela. E esse vereador, ele vai ver a parte política. ele vai em contato com o bairro, ele vai no contato com o eleitorado dele, com as pessoas que ele convive, seja uma assessoria, um bairro, um presidente de bairro, seja um grupo ligado à igreja, seja um grupo ligado à assistência social. O vereador, ele tem um perfil dele, e muitos ali têm cada um o seu perfil. E ele, dentro desse perfil dele, ele tem a ação política dele. Aí ele tem que ter uma assessoria legislativa. Quem teve isso conseguiu um bom resultado legislativo, mas foram muito poucos. A grande maioria não conseguiu um bom resultado legislativo.
Essa coisa de ter um gabinete mais técnico é fundamental, né?
É fundamental. E aí você tocou num ponto interessante. Você perguntou, será que aquela sua forma polêmica, tal, não houve um desgaste, não refletiu na sua votação nessa segunda vez ou terceira vez e que o senhor não foi eleito? Exatamente a forma do gabinete, o meu gabinete não era um gabinete político-eleitoreiro, visando a eleição. Ele era um gabinete político-executivo. Basicamente, o executivo para o governo. Então, eu, como líder do governo, montei um gabinete voltado para essa parte executiva. Alguns colegas chegaram a dizer que o meu gabinete era uma extensão da prefeitura, era um gabinete de representação, como esse foram criados agora, né, o gabinete de representação política em Curitiba, né, e em Brasília. O nosso era a extensão da prefeitura em Maringá.
Bom, são desafios aí que outros vereadores precisam também trabalhar, né, para não ter esse tipo de desgaste. O enfrentamento realmente acho que foi sua grande marca nessa legislatura. E eu acho que talvez muita gente esperava que o senhor fosse mais simpático em algumas situações. Sem dúvida. Foi uma das razões de ter perdido votos, né?
Houve muitas críticas de clientes e amigos, eleitores, que ligaram para mim dizendo: doutor Raine, o senhor está muito arrogante, o senhor está muito briguento, o senhor está muito agressivo, o senhor tem que... Né? O próprio Adoniran Tavares, que foi meu chefe de gabinete um tempo, depois passou a ser assessor da primeira secretaria, o Adoniran, meu colega, meu amigo de longa data, 35 anos, ele me disse: Raine, baixa a guarda, tira as luvas de boxe, você está muito agressivo. Mas não teve, eu acredito, Ronaldo, que não havia outra maneira, né? Para enfrentar aqueles petistas lá de plantão, e não só os petistas, mas os seus asseclas, que era mais...
Deixa eu fazer aqui uma pausa. O senhor, por exemplo, faz essa crítica dura aos petistas e de um enfrentamento, mas a gente percebe que há uma relação de muito respeito, por exemplo, com o vereador Humberto Henrique.
Sem dúvida. O vereador Humberto Henrique foi brilhante. Tanto que ele foi brilhante que ser oposição é mais fácil do que ser situação, porque a oposição busca e tenta desnudar as falhas do governo, e ele fez isso com muita eficiência, e ele estuda, ele é um vereador que estuda a questão, o resultado está aí, ele fez 5 mil e muitos votos, e foi reeleito brilhantemente, número um do partido, ele é a linha de frente do partido, não só como ação, mas como também inteligência, né? Ele é um nome que vai continuar dando trabalho.
Doutor Raine, eu gostaria de agradecer a sua disposição de ter vindo até a CBN.
Obrigado. Estava tomando um gole d'água, que você faz eu falar demais. E eu gosto de falar, eu falo mesmo. A minha esposa, Flor Duarte, costuma dizer: você fala demais.
Doutor Raine, foi um prazer recebê-lo.
Muito obrigado, Ronaldo. Até a próxima.
Doutor Raine Macira conversou com a gente aqui na CBN.